Fica para a Semente, um programa que planta o gosto pela dança. Para todos os apaixonados por cultura, arte e música. Todas as terças, ao meio-dia e 35, com Carolina Damas.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Fica para a Semente. Hoje voltamos a falar sobre o Guidance, como não podia deixar de ser o Festival Internacional de Dança Contemporânea, que começa já dia 5 de fevereiro, quinta-feira, em Guimarães. E por isso, hoje falamos com o diretor artístico Rui Torrinha. Olá Rui, bem-vindo novamente à RUM.
Olá Carolina, é um prazer estar aqui em direto contigo.
Muito obrigada. Bom, 15 edições é um número redondo, já não é apenas, pode-se dizer que já não é só um marco cronológico, já é quase uma afirmação deste festival. Quando olhas para o Guidance e para esta edição de 2026, sentes a responsabilidade de um festival que já tem 15 anos e que marca claramente a dança a nível nacional e internacional, ou sentes também uma liberdade de um festival que, por já ter construído a sua identidade, pode crescer para sítios diferentes?
Antes de mais, dizer-te que o Guidance se constituiu um universo próprio, é um corpo próprio, multifacetado, tem uma história, mas tem sobretudo um presente e um futuro. E é sempre sobre o futuro que o festival lança o seu olhar e move o seu corpo. Uhum. De facto, é essa responsabilidade, quando o festival nasceu na Câmara da Capital Europeia da Cultura, talvez não pudéssemos prever o seu desenvolvimento com esta robustez e esta solidez com que veio a acontecer, embora esse fosse o objetivo, claro. De todo modo, acho que tudo isto é uma construção coletiva muito larga, não só da equipa da oficina, é fundamentalmente um protagonismo dos artistas, que têm um discurso muito próprio sobre o mundo e que nos obriga a pensar e a fazer melhor, e é também o público e a cidade que dança um ritmo já bastante avançado. Portanto, é um equilíbrio das duas coisas, entre um certo orgulho de um caminho percorrido com muita gente envolvida, mas também essa responsabilidade de questionarmos sempre sobre o futuro, porque o festival aborda exatamente esse olhar sobre a sociedade, sobre aquilo que nos compete pensar e fazer melhor. É no fundo, um processo de liberdade, como falavas, mas é também, sobretudo, a responsabilidade de sentir que é um processo coletivo que cada vez mais nos pede, no fundo, essa qualidade de pensar em conjunto.
Claro, e este ano tem, tal como todos os anos, tem uma temática muito específica, um festival de dança contemporânea com esta projeção. A programação é inevitavelmente também uma tomada de posição. Que temáticas é que estão inscritas nas escolhas artísticas deste ano?
Bom, eu começo sempre por fazer pesquisa e investigação sobre alguns temas filosóficos da atualidade, leio bastante e depois chego aqui a um poder de síntese que depois reflete neste mosaico da programação. E este ano, nesse poder de síntese dos 15 anos, para além de um corpo muito largo de trabalhos, chegamos à conclusão de que no mundo há uma sensação de fadiga, de cansaço, de abalroamento. E eu fui um bocadinho pesquisar e investigar sobre isso e cheguei aqui a uma conclusão pequenina, mas que está plasmada no programa, na parte conceptual, que se chama a sincronização da diversidade. O que é que isto quer dizer? Que nós estamos a ser assolados por uma série de fenómenos ao mesmo tempo, articulados e auto-influenciados, mas que nós não estamos a conseguir processá-los todos ao mesmo tempo. Ou seja, há aqui uma incapacidade, no fundo, da quantidade de informação e da alteração do nosso mundo em permanência. E nós quisemos pensar isso a partir da dança e colocar em palco uma série de manifestações que nos parecem importantes do ponto de vista do que é a reorganização civilizacional que está em curso. O festival fala sempre muito sobre isso. Há uma componente artística, mas fundamentalmente ele traz a sociedade para o palco. Esta sincronização da diversidade significa que há vários fenómenos em simultâneo, em processamento, que se auto-influenciam e que por vezes são altamente imprevisíveis. E aquilo que nós, no fundo, o rep que lançamos é que entremos neles e que os vivamos e que surfemos sobre eles para que possamos também não ser abalroados e assustados neste processo de caudal de grande informação. E é também, obviamente, celebrar a diversidade do mundo. Acho que o mundo é uma maravilha que sem fim e acho que é isso que o festival tenta trazer do ponto de vista filosófico.
E achas que a dança e o corpo podem ser, de facto, a melhor forma de falar sobre estas inquietações?
Eu acho que sim, não só acho, como tenho essa convicção profunda. Desde logo porque acho que o corpo é a tecnologia mais avançada que existe, mesmo em tempos de inteligência artificial. Eu acho que o corpo, como eu escrevo no meu editorial, é mesmo a tecnologia de futuro. E, portanto, a questão da dança remete para um movimento primordial da humanidade, que é esse movimento, esse gesto em que nos movemos e sentimos que a assimilação do conhecimento ela tem ritmo. E no fundo, essa experiência comunitária é feita com ritmo e é feita também a partir daquilo que todos temos, que é um corpo, um receptáculo de emoções e sensorialidades. Portanto, há aqui partes que podem ser conceptualizadas, idealizadas teoricamente, mas na verdade, a grande força do festival parte nessa capacidade que o corpo tem de estar presente e de sentir.
Pois, a dança talvez seja uma área tão democrática, não é? E talvez por isso seja tão fácil falar destes temas a partir do corpo, porque no fundo todos temos um corpo, não é?
É exatamente aí que tudo começa, e é essa a resposta que eu dou sempre quando me perguntam por que razão devem as pessoas vir a um festival de dança. Exatamente por aí, porque o festival trata das matérias do corpo e todos temos um, como tu muito bem referiste.
E falando então especificamente sobre esta edição que cruza artistas que já passaram por Guimarães, mas também novas descobertas, como é que se programou este 2026 do Guidance, equilibrando aqui, como falavas há pouco, a memória, mas também a continuidade e o desafio, claro, sem cair na repetição, mas também não caindo na novidade pela novidade.
Bom, nós quisemos aqui juntar dois ou três fatores importantes para representar esta 15ª edição. Para além daquilo que é a questão da sincronização da diversidade e desses fenómenos que nós vamos observando, há aqui uma coisa para nós muito importante, que tu referes aí, é o efeito memória. E esse efeito memória vem de um processo de longevidade. Nós quisemos colocar no festival alguns artistas, algumas companhias com as quais temos relação, mas também quisemos demonstrar que esta vertigem do tempo em que vivemos, que destrói uma coisa a seguir à outra, a novidade pela novidade, ela tem que ser estudada no sentido de perceber porque é que alguns artistas resistem a isso tudo, porque é que a sua voz é mais funda e tem mais longevidade. E há aqui alguns bons exemplos, bonitos, não é? O caso do Olga Ruiz, que é uma figura icónica da história da dança em Portugal, que abre o festival em palco, e uma curiosidade é que ela esteve na primeira edição também em palco. A relação que temos com a Mahi Chouinard e também com a Akram Khan, sendo que o Akram toma uma decisão também histórica de fechar a companhia em 2027, e portanto esta é a última oportunidade que temos para, no fundo, desfrutar da magia do Akram, e também porque esta peça do Akram, que é a mais circulada no mundo inteiro, nunca tinha estado em Portugal, e ela remete-nos para essa viagem de alguém que persegue um sonho. Alguém que atravessa uma série de dificuldades e que continua a explicar por que razão não vai desistir da viagem. Eu acho que é muito simbólico o festival fechar com esta mensagem. Depois, claro, nós temos aquilo que é uma grande obrigação do festival, que é o espaço das novas vozes, a quem está a surgir e quem tem, de facto, um olhar novo sobre o mundo, um olhar muito particular.
Claro.
Temos três estreias absolutas. E aqui a particularidade, temos uma jovem coreógrafa vimaranense que vive entre o Porto e Berlim, que é a Ana Rita Xavier, e que traz uma comitiva grande com ela para uma peça de grupo. Obviamente que isto nos deixa bastante orgulhosos, no sentido em que o festival manifesta-se do ponto de vista do acolhimento da dança, mas também sabe, vai manifestando sobre o ponto de vista da potência e da criação que a cidade já vai oferecendo. O Vítor Hugo Pontes é uma dessas referências, mas é importante que apareçam outras e a Ana Rita Xavier está a despontar. Mas, claro, há outras descobertas, nomeadamente as duas peças que propomos do Aerowaves. O festival está ligado à principal rede europeia de emergentes de talento na área da dança, que é o caso de Ermira Goro e também a Annette Novas, que eu recomendo muito, e esse palco será o Jordão, será o palco Aerowaves. Portanto, há aqui muita descoberta para fazer. E se olharmos para a história do festival, Carolina, vamos perceber que algumas das apostas que temos no passado se tornaram também grandes e são agora artistas de referência, alguns deles portugueses, como o Marco da Silva Ferreira, ou, por exemplo, como a Marlene Monteiro Freitas, por exemplo, para referir apenas dois.
Rui, aproximando-nos mesmo do final e pegando nestes artistas que repetem o palco do Guidance, durante estes 15 anos, o que é que mais te interessa observar num artista, por exemplo, como a Olga Roriz, podemos pegar no exemplo dela, ver depois de uns anos regressar ao Guidense? Interessa-te ver a evolução do seu trabalho ou a forma como o contexto social e político transforma as suas criações?
No caso da Olga, é importante dizer que às vezes o sistema é um bocadinho adverso, e cansa-se dos artistas, e para nós foi muito importante perceber que a Olga é tão jovem quanto era antes, em termos
Mesmo.
daquilo que é a sua capacidade de se reinventar. E para nós é importante esta declaração, esta tomada de posição por artistas que se continuam, e criadores, mais respeitosamente, continuam a reinventar. Para nós é extremamente importante perceber que há aqui qualquer coisa de essência da humanidade que nós procuramos na dança. Não procuramos nitidamente fórmulas, procuramos uma expressão autêntica, tentar sentir uma voz funda que vai sair e que se vai formar, que vai criar um vocabulário. Na verdade é isso, não é? Chegar a um ponto em que se percebe o vocabulário de um criador. Neste caso, a Olga aparece aqui basicamente como uma espécie de tributo que fazemos a uma grande figura da dança, não de um modo nostálgico, mas sobretudo do modo como ela própria diz nas entrevistas que dá sobre o que é a peça, do modo sobre o futuro, sobre
Sim.
acharmos que a Olga ainda é futuro para nós, pelo menos. E portanto, o festival também tenta combater alguns preconceitos que se vão estabelecendo no sistema. E aquilo que nos interessa mesmo é esse foco de originalidade e autenticidade que nós tentamos agarrar a partir dos trabalhos dos coreógrafos e abrir esse espaço de confiança para que eles sigam o caminho e consigam dar escala a essa expressão que o mundo precisa de ouvir.
Muito bem, Rui, fica então o convite para irem para Guimarães entre os dias 15, 5 e 14 de fevereiro. Isso sim, Rui, obrigada por falares connosco e bom trabalho e bom festival, claro.
Foi um grande prazer, nós é que agradecemos e estão todos convidados, apesar das salas estarem a começar a ficar quase esgotadas. Portanto, deixo aqui um convite mesmo caloroso para estarem connosco durante estes 15 dias em Guimarães. E obrigado, Carolina, por esta conversa muito bonita.
Claro que sim, obrigada a nós, Rui.
Tá.